DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Suf e Madalena Sampaio estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Hoje assinala-se o Dia Mundial da Luta contra a SIDA. Em Moçambique, a taxa de prevalência de SIDA é de 11,5%, segundo a Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras, e ao contrário do que se pensa, a doença não se encontra em regressão e está longe da estabilização. A taxa de prevalência da SIDA na Guiné-Bissau também é das mais altas da África Ocidental, segundo o diretor do Secretariado Nacional de Luta contra a Doença. Até ao final do ano, mais de 42 mil guineenses serão considerados seropositivos. A SIDA é a primeira causa de mortalidade em África e a quarta em todo o mundo. Em Cabo Verde, a velocidade da lava do vulcão da Ilha do Fogo diminuiu, garantindo mais tranquilidade. No entanto, a situação continua imprevisível, alertaram já os responsáveis pela segurança. Até ao momento, a lava já destruiu cerca de 20 de casas e uma vasta área de terrenos agrícolas, além da sede administrativa e o Museu do Parque Natural do Fogo. As famílias de Xandas Caldeiras estão a viver um momento dramático, não só por terem perdido as casas, mas sobretudo as terras e as pastagens, disse hoje a ministra do Desenvolvimento Rural de Cabo Verde, Eva Orté. Em Moçambique, organizações da sociedade civil pediram esta segunda-feira a intervenção do presidente Armando Guebuza contra a nova vaga de crime organizado e contra a letargia da polícia e dos órgãos de justiça. Esta onda de criminalidade torna-se cada vez mais preocupante pelo facto de acontecer em plena luz do dia, colocando o país num clima de instabilidade social. Lê-se no comunicado conjunto da Liga dos Direitos Humanos, Parlamento Juvenil, Fórum Mulher, Solidariedade Islâmica e Comunidade Hindu. O texto refere-se à nova vaga de raptos, mas também a homicídios, assaltos a residências e empresas, roubos de viaturas em Maputo e na Matola. Em Angola, mais de 5 mil pessoas ficaram desalojadas na província de Malanje, no norte, por causa das chuvas que caem sobre aquela região desde agosto. O número foi avançado pelo comandante provincial do Serviço de Bombeiros Local, Venâncio Eduardo. Devido às enxurradas, também ficaram destruídas mais de 900 casas e 11 escolas. Os ministros da Defesa de Portugal, José Pedro Aguiar Branco, e de Angola, João Lourenço, assinaram hoje em Oeiras um acordo que privilegia o treino de militares angolanos e que também poderá permitir a participação conjunta em exercícios de vigilância no Golfo da Guiné. Portugal anunciou ainda que está a avaliar a retoma da cooperação com a Guiné-Bissau, suspensa após o golpe de Estado em 2012 naquele país africano. Em São Tomé e Príncipe, o recém-empossado primeiro-ministro, Patrício Trovoada, demitiu hoje mais de 20 de diretores da administração pública. Entre os demitidos figuram os da Rádio Nacional, da Televisão Santomense, da agência STP Press, da Empresa de Água e Eletricidade e da Empresa Nacional de Segurança Aérea. Segundo Patrício Trovoada, não é aceitável que funcionários permaneçam nos seus cargos indefinidamente e de modo intocável. Na Namíbia, o candidato da SWAPO, o Partido no Poder, venceu as eleições presidenciais realizadas na sexta-feira. O primeiro-ministro Hage Geingob, de 73 anos, obteve 86,73% dos votos, anunciou esta segunda-feira à Comissão Nacional Eleitoral. A Missão de Observação Eleitoral da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, considerou que as eleições foram livres, justas, credíveis e democráticas. Na Nigéria, pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas esta segunda-feira no atentado suicida na cidade de Maiduguri, no norte do país. Segundo a polícia, duas mulheres suicidas detonaram explosivos no mercado da cidade. O mesmo mercado que na semana passada tinha já sido alvo de duas explosões atribuídas ao grupo radical Boko Haram, que mataram 45 pessoas. Também esta segunda-feira, homens armados, presumivelmente pertencentes ao grupo terrorista, atacaram a cidade de Damaturu, capital do estado de Iop. No Afeganistão, pelo menos 10 pessoas morreram e 20 ficaram feridas esta segunda-feira no atentado suicida na província de Baglan, no norte do país. Segundo a polícia local, um bombista suicida fez explodir uma carga explosiva que transportava entre as pessoas que participavam num funeral no distrito de Burka. Em Lima, no Peru, começou esta segunda-feira a 20ª Cimeira do Clima das Nações Unidas. Ao longo das próximas duas semanas, representantes de 190 países discutem um novo acordo climático global que deverá ser adotado no final de 2015 em Paris, em substituição do protocolo de Quioto. A Alemanha tornou-se o primeiro país de imigração na Europa e o segundo no mundo, logo a seguir aos Estados Unidos. Os dados referentes a 2012 constam do relatório anual sobre a evolução das migrações da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, OCDE, divulgado esta segunda-feira. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Nadia Sufo.
DW. Jornal da Noite.
Recursos para combate ao SIDA diminuem e a ONU pede união para erradicar a doença até 2030. Em Cabo Verde, o vulcão não para de destruir. Pela primeira vez, um futebolista moçambicano joga na Bundesliga, a principal liga de futebol da Alemanha. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 1 de dezembro de 2014. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu aos líderes mundiais que se unam para acabar com o SIDA até 2030 através de uma iniciativa chamada Abordagem Rápida. O apelo marca o Dia Mundial do SIDA, lembrado nesta segunda-feira. Joyce Koppelstein com mais informações.
No comunicado, Ban Ki-moon frisou o enorme progresso já alcançado, com uma diminuição de 38% nos novos casos desde 2001. Mas lembrou que os avanços ainda são frágeis e que as mulheres jovens estão particularmente vulneráveis em países com alta prevalência da epidemia. Em África, continente mais afetado pelo HIV, as preocupações dizem respeito à diminuição do suporte internacional para o combate à SIDA. Em entrevista à redação brasileira da Deutsche Welle, o diretor executivo adjunto da ONU SIDA, Luiz Loures, afirmou que, apesar de o continente estar à frente da resposta à doença, este não é o momento de baixar a guarda.
De uma forma geral, mesmo nesses países, existem experiências muito positivas. Deixar de apoiar financeiramente a resposta à AIDS nesses países hoje vai significar que nós vamos ter que pagar um preço muito mais alto mais tarde.
Segundo o diretor, atualmente o gasto mundial com a SIDA é de aproximadamente 15 mil milhões de euros ao ano e a tendência é de estabilização ou até mesmo de declínio deste valor. Ao mesmo tempo, ele estima que os gastos deveriam crescer para 30 mil milhões até 2020. Entre as medidas que se fazem necessárias está a expansão do acesso a medicamentos que entram no mercado com preços altos. Para isso, Loures diz que parte da solução está num debate renovado sobre as patentes.
A posição da UNAIDS é muito clara: todos que necessitam devem ter acesso a tratamento. Preço não deve ser uma barreira, é uma questão de equidade.
Hoje, segundo a ONU, há 35 milhões de infectados em todo o mundo, dos quais 19 milhões não sabem que têm o vírus. A ativista queniana Evelyn Simaloi encoraja as pessoas a lidarem com a doença. HIV positivo há 16 anos, apenas nos últimos dois ela conseguiu aceitar e aderir ao tratamento.
Comecei a terapia antirretroviral e as coisas começaram a mudar no meu corpo. Fisicamente e também emocionalmente eu comecei a curar-me.
Evelyn utiliza o Facebook para conscientizar sobre a importância do tratamento e também ajuda grávidas com HIV a terem bebês sem o vírus. Graças aos serviços de prevenção da transmissão de mãe para filho, os países africanos têm conseguido reduzir o número de novos casos, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Em Moçambique, a queda foi de 57% na quantidade de crianças com até 15 anos infectadas entre 2005 e 2013. Mas, em nível geral, a doença não está a regredir no país, nem está perto de se estabilizar. Atualmente, ela atinge 11,5% da população, segundo a Organização Médicos Sem Fronteiras. Nesta segunda-feira, o presidente Armando Guebuza pediu o envolvimento de todos para reduzir a SIDA entre a juventude, especialmente entre as raparigas. Joyce Copps tem DW.
Acredita que até 2030 o mundo estará livre do SIDA? E por quê? Manda a sua resposta para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Cabo Verde, as erupções vulcânicas na Ilha do Fogo têm oscilado muito entre situações muito críticas e ligeiras melhorias. A única estrada alternativa que dá acesso à localidade de Xandas Caldeiras foi cortada pela lava e a sede do Parque Natural do Fogo foi totalmente consumida pelo fogo vulcânico. Nélio dos Santos, o nosso correspondente no arquipélago, conta-nos mais sobre a situação.
O que se temia aconteceu domingo. A sede do Parque Natural do Fogo foi totalmente consumida pela lava. A infraestrutura considerada ex-libris da Ilha do Fogo foi inaugurada em março deste ano. O financiamento foi da cooperação alemã em mais de 1 milhão de euros. O primeiro-ministro José Maria Neves fala em situação de catástrofe.
A situação é grave, é uma situação de catástrofe. Do ponto de vista material, há danos enormes e devemos regozijar-nos com o facto de ainda não ter havido nenhuma perda humana.
José Maria Neves adverte que Xandas Caldeiras, no sopé do vulcão, poderá ficar totalmente destruída.
As lavas estão a seguir o caminho da Portela e esta comunidade poderá ser completamente engolida pelas lavas proximamente. A perspectiva é da destruição total de Xandas Caldeiras.
Sónia Silva, especialista em vulcanologia da Universidade de Cabo Verde, alertou em entrevista à Rádio Pública para níveis elevados de dióxido de enxofre que diariamente é libertado pelo vulcão.
Nós tínhamos cerca de 11 mil toneladas diárias de dióxido de enxofre. Os dados colhidos ontem indicaram uma emissão de cerca de 9.500 toneladas diárias de dióxido de enxofre.
Segundo a investigadora, a velocidade da lava no momento da edição desta peça era de 20 metros por hora. Sónia Silva fala ainda do impacto na saúde pública que a inalação do dióxido de enxofre pode causar.
É um gás que se propaga em grandes altitudes, que está misturado também com algumas cinzas. O impacto na saúde é que as pessoas têm que tomar os cuidados necessários e fazendo sempre a remoção dessas cinzas. E também ter muito cuidado às cinzas que vão caindo nas cisternas de água. Se as pessoas beberem a água que tem algumas partículas finas de cinzas, e essas cinzas por si só também já contêm gases, como o dióxido de enxofre ou o dióxido de carbono.
As poucas pessoas que ainda se encontravam em Xandas Caldeiras foram todas evacuadas nas últimas horas devido ao agravamento da situação. Na terça-feira chega a Cabo Verde a fragata portuguesa Álvares Cabral para ajudar o país a fazer face à erupção vulcânica, segundo o embaixador de Portugal no arquipélago, Bernardo de Lucena.
Trará praticamente tudo o que é prioritário de acordo com a lista que nos foi fornecida pelas autoridades cabo-verdianas. Julgo que 20 telefones satélites e vem o helicóptero a bordo que facilita as manobras de desembarque e pode operar também em situações de emergência. Vêm também técnicos na área das comunicações satélite, na área da vulcanologia, julgo que serão civis.
A erupção vulcânica levou o governo a adiar sem data a primeira cimeira sobre a regionalização do país, que devia arrancar na terça-feira na cidade da Praia. Também a visita do primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, a Cabo Verde, que estava prevista para começar esta segunda-feira, foi adiada. Da cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Neste fim de semana, houve uma estreia muito especial na Bundesliga. Pela primeira vez na história da principal liga de futebol da Alemanha, joga um moçambicano. Na partida entre o Augsburgo e o Hamburgo, que acabou em 3-1, com vitória do Augsburgo, vestiu a camisola do Hamburgo o meio-campo Rony Marcos. Nasceu em 1993 na cidade alemã de Oldenburgo, em Holstein, é filho de pais moçambicanos e tem um passaporte moçambicano. Falamos sobre a estreia com o chefe da redação de Português para a África, da DW, Johannes Beck, que segue atentamente o percurso do Hamburgo. Por que só agora, na 13ª jornada da Bundesliga, é que Rony Marcos faz a estreia pelo Hamburgo?
Ele não é jogador da primeira equipa do Hamburgo. Ele joga normalmente na segunda equipa do Hamburgo, uma equipa da 4ª divisão da Regionalliga Nord. Entrou na segunda equipa do Hamburgo em finais de janeiro deste ano e antes jogou no Hansa de Rostock e no VfB de Lübeck. Mas agora que a segunda equipa do Hamburgo jogou tão bem, eles conseguiram vencer os primeiros 17 jogos ou empataram em todos os jogos da primeira metade do campeonato da Regionalliga Nord. O treinador do Hamburgo, o Joe Zinnbauer, quis experimentar novos jogadores na primeira equipa, equipa que está na 17ª posição da principal liga alemã, da Bundesliga, e como ele não gostou muito do desempenho dos jogadores que normalmente jogam nesta posição, do meio campo da esquerda, o Ivo Ilicevic e o Zoltán Stieber, ele apostou uma vez mais num novo jogador da segunda equipa do Hamburgo e foi a vez do Rony Marcos.
O Hamburgo perdeu por 1-3 diante do Augsburgo depois de estar a vencer por 1-0 até ao final da primeira parte. A segunda parte correu muito mal para o Hamburgo. Como foi o desempenho de Rony Marcos neste jogo?
Acho que jogou bem, dentro da, digamos, do nível da sua equipa. A primeira metade também foi melhor para ele e a segunda metade ele não conseguiu realmente impor-se ao Augsburgo. Ele foi o jogador do Hamburgo que mais distância percorreu durante o jogo, 3,2 quilômetros. A equipa teve uma média de 10,7, mas teve um desempenho meio fraco em termos dos duelos. Venceu apenas 47% dos seus duelos e os passes também podiam ser melhores. Apenas 50% dos passes chegaram, portanto, a outra metade chegou ao inimigo.
E quais são as perspectivas do jogador moçambicano no Hamburgo?
Acho que ele vai ter mais possibilidades para jogar na primeira equipa. Provavelmente vai continuar a jogar mais pela segunda equipa, mas de vez em quando deve ter uma possibilidade para, ou durante o jogo, ter uma substituição, a possibilidade de jogar através de uma substituição, ou talvez, se ele jogar bem e se conseguir aumentar as suas qualidades, talvez também a partir do início.
Muito obrigada, Johannes Beck, por nos falar da entrada do jogador moçambicano Rony Marcos para a Bundesliga.
DW Espaço do Ouvinte.
Acredita que até 2030 o mundo estará livre do SIDA? Era esta a nossa pergunta do dia e a Madalena Sampaio, como sempre, continua aqui no estúdio para nos ler as respostas dos ouvintes e internautas. Madalena.
É verdade, começo pela mensagem que nos chegou de Sérgio Tomé Maurício. Ele acha que não, até ao contrário, as pessoas infectadas vão continuar a propagar a doença. Manja Casiano Oprimido diz que se formos analisar hoje em dia já não se fala tanto assim do HIV-Sida, fala-se mais no vírus do ébola, por exemplo. António Moraes diz que sim, se acreditarmos em Deus e não namorarmos à toa, é a opinião deste ouvinte. E Ernesto Samata diz que primeiramente é preciso perguntar a nós próprios quem é que originou este vírus. E Sali Hussein Akande da Guiné-Bissau diz que para que o número de infectados se reduza, os jovens deveriam usar os métodos anticoncepcionais. Lafo Balde diz que hoje o Dia Mundial da SIDA foi assinalado com várias palestras em Bissau. Ele acha que o mundo deve unir-se para eliminar a SIDA, como disse Ban Ki-moon, o secretário-geral da ONU, e ele acredita que até 2030 poderá fazer-se muita coisa. Ivo Salvador de Bissau diz que o apelo de Ban Ki-moon, o secretário-geral da ONU, acontece numa altura em que o mundo está preocupado com esta doença crónica que não tem cura. Aproveito para ler também alguns comentários que nos chegaram sobre o moçambicano que milita na Bundesliga, a principal liga de futebol da Alemanha, chama-se Rony Marcos e veste a camisola do HSV de Hamburgo. Arsénio Massango diz que está de parabéns Moçambique, que se aproveita este miúdo para o bem da Seleção Nacional de Futebol. E parece que o antigo selecionador alemão de Moçambique, Gerd Engels, chegou a tentar convocá-lo, mas na altura ele não tinha o passe de jogador e depois ele não conseguiu participar nos Jogos dos Mambas. Fica a informação. Samuel John Força diz que pelo menos alguém está a projetar o nome do país, ao contrário de outros que projetam o nome do país com coisas vergonhosas, como esses políticos com ambição desmedida. E Arsénio Comé diz que ele pensou na alegria do povo moçambicano, mas ter nacionalidade de Moçambique é a pior coisa por causa dos dirigentes e governadores e governantes de Moçambique. Nada.
Muito obrigada aos ouvintes e internautas pela participação no programa.
DW, segunda-feira.
Na reta final, lembramos os temas que marcaram a emissão desta noite. Recursos para combate ao SIDA diminuem e a ONU pede união para erradicar a doença. Em Cabo Verde, o vulcão não para de destruir. Pela primeira vez, um futebolista moçambicano joga na Bundesliga, a principal liga de futebol da Alemanha. Em São Tomé e Príncipe, o recém-empossado primeiro-ministro, Patrice Trovoada, demitiu hoje mais de 20 de diretores de administração pública. Em Moçambique, sociedade civil pede a intervenção do presidente Gabusa contra a nova vaga de crime organizado e letargia da polícia e ainda dos órgãos de justiça. Em Angola, mais 5 mil pessoas ficaram desalojadas na província de Malanja, no norte, por causa das chuvas que caem sobre aquela região desde agosto passado. Está completa a informação por hora. Foi muito bom estar na sua companhia. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Passe muito bem.